Agora nós vamos aos outros casos, aos últimos casos, as palavras só, meio, bastante, conforme, mesmo, caro, barato. Antes de eu ir a essas palavras, eu vou aqui aproveitar uma dúvida do chat, que era uma dúvida que eu sempre tive, sempre tive essa dúvida e tinha dificuldade de entender isso na gramática. Então eu vou responder a essa pergunta. Eu já comentei isso lá resolvendo questões, mas eu vou responder para frisar bastante, para você não ter essa dúvida que eu tive, e é uma dúvida que a aluna teve aqui. Aluna, antes da gente ir à última parte da teoria, a aluna veio com uma frase que era assim: é proibido entrada no recinto. Então, veja, aí ela disse: Adria, dizer é proibido entrada no recinto está certo? Está. Por quê? Porque não há determinante antes do substantivo. Ele está sem determinante. Veja, mesmo que haja um determinante aqui, então foi isso que eu comentei. Essa era a minha dúvida. Porque eu sempre tive essa dúvida, pô, no recinto não é um determinante, né? Porque isso aqui é entrada no recinto, isso aqui é um complemento nominal de entrada. Então ele está determinando a entrada, não é qualquer entrada, é entrada no recinto. Mas mesmo assim, as gramáticas não falam muito sobre isso. Mas nas provas, a abordagem é sempre superficial. Ou seja, o que que as bancas deixam claro? E a gente acabou de fazer uma questão como essa. Se não houver determinante aqui, antes do substantivo, então, mesmo que haja determinante depois, então o adjetivo vai ficar invariável. Então, vou repetir. Só vai variar se o determinante vier antes, nessas provas, nessas questões. Isso é estranho, porque não deveria ser assim. Mas, como as gramáticas são omissas, as bancas fazem o que querem, entendeu? Então, elas colocam apenas a opção de variar se você usar o artigo, se vier um determinante ou um artigo. Ou um pronome, por exemplo, se ele dissesse esta entrada, né, aquela entrada, qualquer determinante, não é só artigo não, tá? Se fosse numeral, enfim, qualquer determinante. Mas veja, aí sim, somente nesse caso, com determinante antes do substantivo, aí a flexão, aí o adjetivo ficaria variável, tá bom? Então essa era uma dúvida que eu sempre tive. Eu falava assim, por que que nas questões eu vejo isso não se flexionar? É porque as gramáticas são omissas quanto a isso, sabe? O que vem depois é um determinante, mas aí, veja, elas são superficiais mesmo, elas só olham para antes do substantivo. Então, você vai continuar olhando só para antes do substantivo, tá? Então, venha comigo aqui, você que está assistindo essa aula ao vivo, a gente está fechando a teoria de concordância nominal. Mas aí eu fiz um listão de questões, a gente já vai treinar na sequência com essas questões. Daqui a pouquinho eu vou misturar todos os casos, tudo que você estudou de concordância nominal. Agora a gente vai fechar falando do só, meio, bastante, conforme, mesmo, caro, barato. Ó, são muitas palavras, mas elas têm a mesma lógica. Por que que elas estão juntas aí? Viu que eu vi? Viu que eu falei, né? Estão juntas. Juntas é adjetivo. Por que que elas estão juntas aí? Porque elas têm a mesma lógica. Elas podem variar ou não, dependendo da classe. Entenda o que você vai estudar comigo agora neste vídeo. O que você vai estudar neste vídeo é diferente do que você viu lá no caso 6. No caso 6, lembra, anexo, quit, obrigado, incluso, junto, eles são sempre adjetivos e eles sempre variam, eles sempre concordam com o substantivo. Então, eles são variáveis, eles vão concordar com o substantivo a que se refere. Isso foi o que você viu no caso 6. Eu quero que você entenda muito bem o que você viu no caso 6, para não confundir com o caso 7, tá? Então, ó, no caso 6, nós colocamos todos eles juntos, anexo, quit, obrigado, incluso, junto, todos eles estão aí, porque eles têm em comum o fato de que são adjetivos e que, dependendo da frase, você vai procurar o referente, ó, anexa a fotocópia, anexa os documentos. Lembra? Então, a lógica é seta. Eles são adjetivos e você tem que colocar a seta para ver a que palavra, a que substantivo eles se referem. Mas agora você vai ver o último caso de palavras que podem se flexionar ou não. São palavras que podem vir como adjetivos, como flexionados, ou podem não vir flexionados. Então, são palavras que mudam de classe e mudam de concordância. Essas palavrinhas caem muito em prova, justamente por isso, porque depende. Por exemplo, a concordância do só, depende. Se o só for igual a sozinho, varia. Se o só for igual a somente, é invariável. A concordância do meio, depende. Se o meio for igual a um pouco, é advérbio, é invariável. Se for metade, numeral, varia. Entendeu? Então, essas palavras todas vão depender da classe em que se encontram na frase. Atenção ao conforme. O conforme é um que aparece em provas de alto nível. Por exemplo, a FGV. A FGV gosta desse conforme. O que é o conforme? O conforme é uma concordância que é usada na coloquialidade, mas as pessoas que usam na coloquialidade, elas usam nos conformes. Já viu? As pessoas falam assim, tudo nos conforme, já viu? Essa expressão é coloquial, deve ser evitada. Mas entenda que o conforme, ele pode variar, ele pode ser adjetivo ou não. Ele pode variar ou não, dependendo da classe. Todas essas palavras, você vai ver agora, elas podem variar ou não. Então, veja, estamos no caso 7. Só, meio, bastante, conforme, mesmo, caro, barato. Dependendo da palavra a que se referem, então preste atenção. Dependendo da palavra a que se referem, então setas, você vai ter de trabalhar com as setas, você vai ter de ver a que se refere o quê? Podem variar ou não. Se estabelecerem em relação com o substantivo, ou seja, se elas mandarem seta para o substantivo, para o pronome, aí elas vão funcionar como adjetivo, pronome ou numeral e vão variar. Se a relação for com um adjetivo ou advérbio, serão advérbios e aí não vão se flexionar. Então, Dri, como assim? Então, vamos lá. Ó, vamos começar com o só. Você que está aí com o seu caderno, ao lado de cada bloco de frases, você vai sistematizar cada uma dessas palavras, tá? Você vai fazer um resumão. Vai fazendo um resumão aí. Então, aqui eu vou colocar o só. O só. Vou colocar aqui ao lado o resumo, porque os resumos são curtos, tá? O só. O só, se for igual a somente, ele é considerado um advérbio ou uma palavra denotativa de exclusão. E aí, ele vai ser invariável. Se ele é igual a somente, na gramática ele é considerado palavra denotativa de exclusão, ele é invariável. E se ele é igual a sozinho, se ele é igual a sozinho, ele é adjetivo. E aí ele vai ser variável. Então, o só é só você colocar esse esquema aí ao lado, tá? Se ele for igual a sozinho, é variável, ele é adjetivo. Se ele for igual a somente, ele será considerado advérbio e aí será invariável. Nesse caso, ele é o chamado advérbio de exclusão. Algumas gramáticas, você vai ver em algumas gramáticas, elas vão chamar de palavra denotativa de exclusão, mas tanto faz, tá? Então, ó, 24. Os fatos falam por si, ó, sozinhos. Então, sós. Entendeu? Esse sós aqui se refere a fatos, manda a seta para fatos. Por isso vai ficar sós. Ele é adjetivo, já na frase 25. Repare que esse só aqui é igual a somente, né? É como se eu dissesse, somente alunos são admitidos na reunião. Então, quando só é igual a somente, é palavra denotativa de exclusão. É advérbio de exclusão, por isso é invariável. Aí, veja, ele não varia, é advérbio, tá? Tá comigo aqui. Tudo bem? Então vamos. Coisa linda, tá? Vocês estão aí. Ó, eu tô com mais de 1.000 alunos, mas ninguém tá interagindo comigo. Oi, te amo. É para mim? Ou é para outra pessoa isso daí? Tá todo mundo ligado aqui? Ó, 26. Na 26 eu tenho o meio. O meio, lembra? O meio, se for igual a metade, se for, ó, vou colocando as colinhas aqui, ó. Se o meio for igual a metade, ele é numeral. Se ele é numeral, ele é variável. E o meio, se for igual a um pouco, se for igual a um pouco, aí ele é considerado advérbio, por isso vai ser invariável. Então, ó, dependendo do que ele significa, ele vai variar ou não. Então, veja a frase 26. Bebeu sozinho meia, repare que esse meia é igual a metade, metade da caneca. E aí é numeral, por isso concorda com o substantivo caneca, meia caneca, tá bom? Isso aí, tá? Vamos, sigamos aí, tá? Tudo bem. E depois ele vai para 27. Na 27, ele diz aqui, ó, eram pessoas. Ó, esse meio, concorda que ele manda seta para adjetivo estranhas? Concorda que ele está como advérbio? Ele é igual a um pouco estranhas. Ele é advérbio, por isso invariável. Tá certo? A maioria você já conhece, porque isso cai muito em prova, né? Todo mundo já passou por isso. Agora vamos falar do bastante. O bastante, então vem aqui com bastante aqui comigo, ó. Nós temos aqui três situações, tá? O bastante, quando ele, ó, vou aqui, ó, vou colocar aqui num cantinho, vou aproveitar esse espaço aqui, tá? O bastante, quando ele se refere, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Vou fazer igual, ó. Quando o bastante se refere a substantivo, quando ele se refere a substantivo, ele pode vir antes do substantivo ou ele pode vir depois do substantivo. Isso aqui você tem que anotar, tá? Porque há bancas que gostam, inclusive, que você explique. Quando ele vem antes do substantivo, ele é um pronome indefinido. Ele é igual a muito. E pode ser trocado por outro pronome indefinido. Quando ele vem depois do substantivo, ele é um adjetivo. Ele é igual a suficiente. Nos dois casos, toda vez que ele se referir a substantivo, ele vai ser o quê? Nos dois casos. Nos dois casos, ele vai ser variável. Só que quando ele vem antes, ele é pronome indefinido. Quando ele vem depois, ele é adjetivo, tá? Então muda a classe, muda o sentido. Estou falando isso, por exemplo, a frase 28. Venha comigo para as frases que fica mais fácil você visualizar nos exemplos, ó. Tá vendo? Há bastantes. Tá vendo que esse bastante manda a seta para substantivo? Exemplos. Repare que ele está antes do substantivo. Como ele vem antes do substantivo, ele é igual a muitos. Ele é o quê? Ele é um pronome indefinido. Então, é como se eu dissesse: há bastantes exemplos, muitos exemplos. Entendeu? Bastantes exemplos, muitos exemplos. Seja como pronome indefinido, seja como adjetivo, ele vai variar. Veja a frase 29, ó. Comprou livros. Repare que o bastante está depois do substantivo. Tá vendo que livros é substantivo? Ele se refere a substantivo, mas está depois do substantivo. Então vai ficar livros bastantes. Ele é igual a suficiente. Ele é o quê? Ele é um adjetivo. Então, ele varia. Então, não esqueça, o bastante, se ele se referir a substantivo, ele vai variar. Quando ele vem antes, ele é pronome indefinido. Quando ele vem depois, ele é adjetivo. Nos dois casos, ele é variável. Ele só é invariável quando ele se refere a verbo. Então, venha completando aqui comigo, ó. Quando ele se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio, aí ele vai ser advérbio, aí ele será invariável. Há uns macetes, umas músicas aí que as pessoas cantam, de negócio de ficar trocando por muito. Ah, Adriana, quando eu troco bastante por muito? Tá bom, minha filha, eu vou fazer só isso. Que vai dar certo. Trocar o bastante por muito não resolve tua vida, porque o muito pode ser pronome indefinido e pode ser advérbio. Não é isso que vai resolver tua vida, entendeu? Então, esse macete de ficar trocando pelo muito, ele serve só se a pessoa entender que não é porque eu troco por muito que ele vai ser advérbio. Porque quando eu troco por muito, ele pode ser pronome indefinido também. Porque o muito é uma palavra que pode ser advérbio ou pronome, entendeu? Então, eu já vi umas músicas aí de concordância nominal que me dá nervoso ouvir. Porque o cara fica maceteando o negócio que não é verdade. Ah, o bastante, sei lá, nem sei cantar. Mas é um negócio aí. O fato é que quando ele é pronome indefinido, eu também posso trocar por muito. Porque o muito também pode ser um pronome indefinido. E quando ele é advérbio, eu também posso trocar por muito. Porque o muito também pode ser um advérbio. Então, como é que eu vou saber se ele varia ou não? Quando eu souber a classe dele. Quando eu souber a seta. Se ele se refere a substantivo, ele varia. Se ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio, ele é invariável, porque ele é um outro advérbio. Ó, comprou livros bastante antigos. Presta atenção, o macete de trocar por muito só ajuda a ver se varia ou não. Você entendeu? O macete de trocar por muito ajuda a ver se varia ou não, mas não ajuda a ver a classe gramatical, entendeu? Você só vai saber a classe se você souber a seta. Na hora de trocar pelo muito, ajuda para ver se vai para o plural ou não. Porque, por exemplo, ó, há bastantes exemplos, eu troquei por muitos. Muitos exemplos, bastantes exemplos, viu? Só que na hora de dizer a classe, esse muitos é pronome indefinido, porque está se referindo a um substantivo. Agora, comprou livros bastante antigos, eu troquei pelo muito. Resolve minha vida? Resolve, porque aí eu vejo que ele não varia, mas na hora de dizer a classe, é advérbio. Por quê? Porque se refere a adjetivo. É só isso que eu quero, entendeu? Não decore que quando eu troco bastante pelo muito, ele vai ser advérbio. Não decore. Porque quando eu troco bastante pelo muito, você entendeu a dica? Quando eu troco pelo muito, isso ajuda a ver se o bastante vai variar ou não. Porque aí, se o muito variar, o bastante vai variar. Agora, isso não garante a classe quando eu troco pelo muito. Trocar pelo muito, ele pode ser pronome indefinido ou advérbio, porque o muito pode ser pronome indefinido ou advérbio. O que vai me dizer a classe são as setas. Se refere a um substantivo e vem antes do substantivo, é pronome indefinido. Se refere a substantivo e vem depois, é adjetivo. Se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio, é um advérbio e é invariável. Tá bom? Era isso que eu queria te dizer aí para fechar. E aí vamos ao conforme. Ó, saideira aqui do slide, frase 31. Estamos chegando às últimas frases, ó. Só dois atos seus não pareciam conformes. Presta atenção, ó. O conforme, ele pode ser conjunção. Quando ele é conjunção, ele é invariável. Mas ele pode ser adjetivo. Era isso que você não sabia, que eu queria que você colocasse aí. Ele vai ser adjetivo quando ele tiver o sentido de adequado. Quando ele for igual a um adjetivo, quando ele puder ser trocado por adequado. E aí ele vai ser variável, entendeu? Só dois atos seus não pareciam adequados, conformes a esta imagem. Repare que o conformes aqui está concordando com atos. Atos conformes. Isso aqui é um adjetivo. Isso aqui não é uma conjunção, entendeu? Era isso que eu. Lembra que eu comentei lá no início do vídeo que a gente usa muito conforme, né, como adjetivo, mas numa expressão que é bem coloquial, tudo nos conformes? Em vez de você falar assim, tudo nos conformes, você agora vai dizer, está tudo conforme? Olha que lindo. Quando você fala está tudo conforme, você está perguntando se está tudo adequado, se está tudo certo, entendeu? E aí esse conforme não é uma conjunção igual a como, de acordo com. Não, ele é um adjetivo, entendeu? Equivalendo a tudo nos conformes que a gente usa aí na coloquialidade, tá? Tudo bem? Isso. Em conformidade. Isso aí, Dani, a Dani. Ou em conformidade para os medrosos. E frases 32 e 33. Dri, e o mesmo também vai depender. Ó, então a concordância do mesmo. O mesmo, se ele, a gente até falou do mesmo hoje, lembra? Se o mesmo for igual a próprio, ele será variável. A gente já falou desse mesmo igual a próprio, lembra? Eu mesma faço, nós mesmas faremos. Mas se o mesmo for igual a inclusive, ele vai ser considerado um advérbio e aí permanecerá invariável. Ele parece muito com somente, com só, somente, sozinho. Tá anotando? Estamos indo para as últimas frases. Você está com o material completo, com todos os casos de concordância, kit, anexo, junto, obrigado. Tá tudo aí. Agora é só treinar, tá? Como é que vão ficar as frases 32 e 33? 32, elas. Tá vendo que esse mesmas aqui se refere a elas? Elas mesmas é igual a elas próprias. Tá bom? É diferente da frase 33. Mesmo as crianças. Tá vendo que esse mesmo é igual a inclusive? Inclusive as crianças. Aí fica invariável, tá? Inclusive elas. Inclusive as crianças entenderão o recado. Tá bom? Pegou? E o caro e barato? Caro e barato, eles podem. Ó, vou fazer um resumo do caro e do barato aqui, para fechar, ó. Esses resuminhos são bons, porque aí a gente coloca todas as possibilidades. O caro e barato, eles podem ser advérbios. E isso acontece com o verbo custar. Muito comum com o verbo custar. Por exemplo, você diz assim, ó. As canetas. Então, peraí. Se for advérbio, vai ser invariável, tá? Então, vou te dar um exemplo, ó. As canetas custam caro. Então, a gente chama isso de advérbio de preço. Custam caro, que está se referindo ao verbo. É o advérbio de preço, invariável, tá? Agora, podem ser adjetivos. E aí, ó, o que vale para o caro vale para o barato, tá? É o mesmo raciocínio. Se for adjetivo, vai ser variável. Então, você diz assim, ó, as canetas são caras. Olha como mudou. Olha como agora o caras manda a seta para canetas, tá? Manda a seta para o substantivo canetas, canetas caras, entendeu? Gente, concordância é um buraco sem fundo se você for além. Por isso que tem que trazer um material focado para concurso. Que olha que eu já tô com material super extenso, você viu, né? Mesmo assim, se eu fosse ficar aqui discutindo, por exemplo, o Bechara diz que com o verbo custar, aceita-se a flexão. Ou seja, o Bechara diz que quando você usa o verbo custar, você também pode considerar o caro e o barato predicativos. Então, ele aceita duas leituras nessa frase: canetas custam caro. Faz todo sentido. Para ele, pode ser as canetas custam caro ou as canetas custam caras. Porque é como se eu dissesse, elas custam e são caras. Então, com o custar, para o Bechara, ele segue uma linha diferente das gramáticas tradicionais. Nesse sentido, ele aceita o caro flexionando aí, aceitando flexão com o verbo custar, tá? Mas não é o que a maioria pensa. Por isso que eu quero que você coloque aí o que é padrão para a gente entrar nas questões. Mas você vê que há discussões entre os gramáticos. Entendeu? Que não vale a pena aqui ficar abrindo meu coração para você que você já deve estar falando. Custam caro, barato. Então anote aí aquilo que se tem como padrão. E, ó, quando você diz aqui, as canetas eram, tá vendo que esse eram é verbo de ligação? Então, veja, o caro ou barato estão se referindo a canetas, substantivo. Então, você vai dizer, as canetas eram caras ou as canetas eram baratas? Caras ou baratas. Entendeu? Tá bom? Isso aí. Ó, Dri, entendi, minha filha. Então, você está querendo me dizer o seguinte: se o caro mandar seta para verbo for advérbio, vai ser invariável. E isso ocorre com o verbo custar. A gente usa muito com o verbo custar. Então, assim, ah, esse livro custa caro. Tá, esses livros custam caro. Repare, esse livro custa barato. Esses livros custam barato. Então, repare que o caro e o barato não estão variando aqui nas minhas frases. Por quê? Porque são considerados advérbios de preço. Custam quanto? Esse é o chamado advérbio de preço. Entendeu? Com o verbo custar, então, os gramáticos, em sua maioria, entendem que o barato e o caro são advérbios, portanto, invariáveis. Já com o verbo de ligação, com o verbo ser, tá? Você está vendo aqui? Isso aqui é verbo ser. As canetas eram. Então, com o verbo ser, eu teria uma outra situação, em que caro e barato seriam adjetivos, referindo-se a caneta e substantivo. Entendeu? Então, as canetas eram caras, baratas. Agora, se eu colocasse o verbo custar, aí eu transformaria numa estrutura de as canetas custam caro ou as canetas custam barato. Entendeu? Dria, dizer caneta é caro. Está certa? Gilmar, Cira, linda. Aí você misturou aqueles dois casos de concordância. Olha a dúvida da aluna do chat. Olha que legal, olha que nível vocês estão indo. E se eu disser assim, ó, caneta é caro? Aí tá certo porque ela está no sentido geral. Aí você está aproximando essa tua frase daquele caso lá de concordância nominal com é proibido, é necessário. E aí caneta estaria num sentido geral. Nesse teu exemplo aí, caneta é caro. Olha que monstro. Tá bom? Adriana, isso vale só para o custar? Não. Isso acontece muito com custar. Esse advérbio de preço, mas não é só com o verbo custar. Pode ser com o verbo pagar, vender. Por exemplo, assim, ó, eu vendi as canetas. Ó, as canetas foram vendidas. Caro, vendi caro. Você fala assim, ó, eu vendi as canetas caro. Vendi quanto? Quanto é advérbio de preço? Normalmente, você vai ver nas questões, isso acontece, vou repetir, ó, esse advérbio de preço aqui ocorre muito com o verbo custar, mas não é só com o verbo custar. Posso ter com outros verbos, pagar, comprar. Por exemplo, ó, eu comprei caro os livros. Eu comprei caro, olha o advérbio de preço. Aí, entendeu? Tá bom? Isso aí. Que coisa boa. Adriana, e isso aí, olha, acabou de perguntar o Jeff Jr. Ele perguntou: com custar, cobrar, pagar, vender, caro e barato ficam invariáveis? Ficam, exatamente pelo que eu acabei de falar, são advérbios de preço, tá bom? Então, chega. Adriana, quando eu começo a misturar todos os exemplos, significa que eu aprendi? Sim. É hora de entrar com tudo nas questões de concurso. Então, tá na hora, tá mais do que na hora. Você tá mais do que preparado. Olhe para mim, olhe para mim no próximo bloco. No próximo bloco, o que que a gente tem? Só para você entender onde você está e para onde você vai. Você tá vendo esses dois últimos casos que eu trouxe, esses três, né? Cinco, os casos cinco, menos alerta. 6, anexo, kit, obrigado, incluso junto. E 7, só meio, bastante conforme, mesmo, caro, barato. O que que eu fiz? Eu montei um material de questões só com esses casos, 5, 6 e 7. É claro que você vai ver dos outros um pouco, haverá um pouquinho dos outros, porque as questões misturam. Mas você vai ver que você vai treinar com questões muito voltadas para os casos 5, 6 e 7. A gente vai agora, próximo vídeo, só para você entender onde é que você está. Você vai comigo da questão 33, 33 até a questão 40, com todas as bancas, trabalhando mais especificamente esses três últimos casos. O só, mesmo, alerta, meio, caro, barato, bastante, da 33 a 40. Aí depois o que eu fiz? Eu fiz uma miscelânea de tudo que se aprendeu de concordância. Aí da 41 até a 52, eu coloquei tudo. Aí nós vamos de CESP, todas as bancas, tá bom? Então aproveite o próximo vídeo com ele. Eu vou aí treinar esses três últimos casos aí. Tá certo? Vamos lá, vou só rodar uma vinheta.